Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de análise do discurso. Eu sou Sebastião Júnior e os outros integrantes são Antônio Júnior, Larissa França, Laura Beatriz e Mara Natália. Somos graduandos do curso de Licenciatura Plena em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade do Estado do Pará, UEPA Campus 11. E nesse podcast falaremos sobre a análise do discurso e as áreas de conhecimentos que ela abrange. Desde o surgimento da análise do discurso de linha francesa, conhecida popularmente como AD, que no final dos anos 60 surgiu na conjuntura política e intelectual da França, entre filosofia e prática política. Ela atravessou fronteiras e movimentou o campo das ciências humanas, consistindo hoje em uma disciplina de linha transversal. Desse modo, nossa proposta é refletir sobre o aparecimento da AD, suas fases e suas contribuições para o conhecimento do homem. O objetivo desta pesquisa é estudar o arcabouço teórico da AD, tendo como base de estudo o livro Introdução à Análise do Discurso, da professora Helena Hatsui Nagamine Brandão, onde abordaremos 6 sessões. Na primeira sessão, temos o percurso histórico da análise do discurso francesa, discutida por Sebastião Júnior Lopes Piedade. Já na segunda sessão, Mara Natália Balbino de Souza tratará da formação discursiva e formação ideológica. Em seguida, na terceira sessão, dialogismo e polifonia será debatido por Larissa França Silva. Na quarta sessão, temos a noção de sujeito em AD, discutido pela Laura Beatriz Galvão da Silva. Já na sexta sessão, Sebastião Júnior Lopes Piedade tratará do campo discursivo e memória discursiva. E na sexta sessão, análise do corpus será discutido por Antônio Ramos de Lima Júnior. Agora vou falar um pouco sobre a primeira sessão, que é o percurso histórico da análise do discurso francês. Antes de falarmos do percurso histórico da AD francesa, precisamos saber o que é o discurso. Para Pechet, em 1990, o discurso é definido como efeito de sentidos entre locutores, um objeto sociohistórico no qual a linguística está pressuposta. Pechet critica a evidência do sentido e o sujeito intencional como origem do sentido. O discurso é, assim, o observatório de relação entre língua e ideologia. Portanto, o discurso é uma atividade comunicativa capaz de gerar sentido, desenvolvida entre interlocutores. Em 1950, Hewish introduz uma análise transfrástica da língua, que rompe com o modelo estruturalista vigente, no livro Discourse Analysis, que significa análise do discurso. No mesmo período, surge Loman Jacobson, apresentando a teoria da telecomunicação, e Emily Beveniste com a teoria da enunciação. Pode-se dizer que todas essas tentativas de superação de uma língua restritiva da língua não atingiram seu objetivo, a constituição de um objeto regularmente novo, que é o discurso. Segundo esses estudos, surgiram o lexicólogo Jean Dubois e o filósofo Michel Pechet, que foram os grandes primeiros nomes da AD e vislumbravam a possibilidade dela desenvolver investigações sobre as relações de poder que se estabilizavam politicamente no cenário social do final da década de 1960 na França. O grande objetivo da AD era detectar os diferentes processos de reprodução social do poder hegemônico através da linguagem, a princípio muito ligada a políticas partidárias, e que a fez direcionar suas bases epistemológicas para um foco central. A ideia de que o sujeito não é o dono de seu discurso, mas sim assujeitado por ele, constituído por meio de 3 pilares epistemológicos. O primeiro pilar é o aparelhamento social, estipulado pelo materialismo althusseriano. O segundo é a intervenção do inconsciente, teorizado pela psicanálise lacaniana. E o terceiro é a convenção social linguística extrínseca do sujeito, postulada pelo estruturalismo de Soucy. Agora, nossa amiga Mayra Natália dará continuidade com a segunda sessão, que é formação discursiva e formação ideológica.
A formação discursiva adentra como resolução dos problemas que as condições de produção do discurso haviam oferecido a Perche no início do desenvolvimento da análise do discurso francesa. Mais adiante, ela se relaciona com o conceito de formação ideológica. Para termos uma melhor compreensão, irei fazer uma breve leitura do livro Arqueologia do Saber, de Michel Foucault, que ele diz da seguinte maneira: no caso em que se puder descrever entre um certo número de enunciados semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade, diremos por convenção que se trata de uma formação discursiva, evitando assim palavras demasiado carregadas de condições e consequências inadequadas. Aliás, para designar semelhante dispersão, tais como ciência ou ideologia, ou teoria ou domínio de objetividade, chamaremos de regras de formação as condições a que estão submetidos os elementos dessa repartição. As regras de formação são condições de existência em uma dada repartição discursiva. Agora, irei fazer a breve leitura do livro Semântica e Discurso, de Michel Perche, que ele diz da seguinte maneira: chamaremos, então, formação discursiva aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição oferecida numa conjuntura ofertada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito. Através dessa leitura, podemos ter como entendimento que a formação discursiva é uma maneira própria de dizer, é a materialização do discurso, da formação ideológica. E qual que é a ideologia que se tem? Como que essa ideologia se desenvolve no discurso? Podemos ter uma formação discursiva progressista, capitalista, religiosa, machista, feminista e etc. São modos próprios de dizer que unem os discursos, que concedem com que cada enunciado possa ser escrito numa ou em outra formação discursiva. Às vezes, um discurso pode incluir outras formações discursivas, e não só uma. Mas precisamos também perceber que o mesmo falar quer dizer coisas diferentes. E por que pode significar coisas diferentes? Porque o posicionamento ideológico que se expressa na formação discursiva, ele é diferente. E às vezes uma mesma palavra pode emitir algo diferente. E palavras diferentes podem dizer algo semelhante, dependendo da descrição na formação discursiva. Lembrando, um discurso, ele não é neutro, ele é sempre ideológico. E o que é a formação ideológica? Ela pode ser entendida como uma visão do mundo de uma determinada classe social. Ou seja, é um conjunto de representações e ideias que uma determinada classe tem do mundo. A formação ideológica representa o que pensamos. É um conjunto de ideias, sejam elas políticas, étnicas e etc. Agora, para dar continuidade, a nossa amiga Larissa França vai falar da sessão 3 de dialogismo e polifonia. Dialogismo e polifonia. Dialogismo vem da palavra diálogo, que significa conversa, uma interação entre sujeitos por meio da fala. É importante falar que diálogo é diferente de dialogismo. Diálogo se refere a uma situação comunicativa e já dialogismo está voltado para os diferentes discursos que compõem as trocas que se dão durante o diálogo. Então, o que é dialogismo? Na perspectiva de Mikhail Bakhtin, um filósofo russo, o outro tem um papel fundamental sobre nós. Ele diz assim: não tomo consciência de mim mesmo, senão através dos outros. É deles que eu recebo as palavras, as formas, a tonalidade que formam a primeira imagem de mim mesmo, revelando-me para o outro, através do outro e com a ajuda de outro. Então, para ele, o dialogismo passa a ser uma condição constitutiva de sentido, e é daí que Bakhtin elabora a sua teoria de polifonia. Ele diz que todos os elementos que eu experimentei para construir o que eu acho, o que eu penso, as minhas certezas, seja de religião, político, enfim, são polifonias. São várias vozes que falam simultaneamente para que eu monte meu discurso. Como assim? Por exemplo, quando eu afirmo que para Bakhtin a interação é a realidade fundamental da linguagem, esse meu enunciado é polifônico, pois nele se ouve a minha voz, pois sou eu que enuncio, mas também se ouve a voz de Bakhtin, pois atribuo a ele a responsabilidade por aquilo que eu afirmo. Então, todas as concepções que nós temos de nós mesmos não são nossas, vendo o que os outros dizem pra gente. E é daí que vem o marxismo, que explica que muito do que nós somos é produto do nosso meio. Então, informações, discursos, enunciados, livros que eu li, tudo isso está presente no nosso meio social. E é isso que forma o dialogismo. Então, agora, a minha amiga Laura vai dar continuidade com a sessão 4, falando um pouco sobre a noção de sujeito em análise do discurso. O sujeito do discurso tem em si uma materialidade linguística e é, portanto, um fruto de um entremeio entre movimentos metafóricos, metonímicos, paráfrase e polissemia, que nada mais é uma determinada condição do interdiscurso que sustenta o seu dizer. E na análise do discurso, temos a teoria de Michel Pechet, que é uma teoria dinâmica que atualmente promove debates e reflexões acerca de suas bases epistemológicas e metodológicas. Com isso, pontuamos dois momentos em que a análise do discurso passou por grandes reformulações que deram origem às três fases da AD, que é o sujeito nos três momentos da análise do discurso. Na primeira fase da AD, o processo de produção discursiva é entendido como uma máquina autodeterminada que é fechada em si mesma de tal modo que um sujeito determina os sujeitos como produtores de seus discursos. E assim os sujeitos acreditam que utilizam seus discursos quando na verdade são seus assujeitados. E dessa forma, o sujeito não é a fonte do seu próprio discurso. Já na segunda fase da AD, temos que a noção de uma máquina estrutural fechada em si começa a ser revista devido à incorporação do conceito de formação discursiva, que é mais conhecido como FD, tomando para si do filósofo Michel Foucault. E assim, Michel Pechet considera a formação discursiva como aquilo que em uma formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, e é determinada pelo estado de luta de classes, que determina o que pode ser dito. Dessa forma, na segunda fase, o sujeito não é mais marcado pela ideia de unidade, e sim pelo fato de que pode assumir várias posições diferentes, de acordo com as formações discursivas das quais os sujeitos fazem parte. Em seguida, na terceira fase da análise do discurso, que é muito recorrente até o presente momento, temos um sujeito heterogêneo, que é diferente do sujeito da primeira fase da AD, que ainda é submetido às formações discursivas às quais pertencem o sujeito da segunda fase. Mas agora é marcado pela prioridade do interdiscurso, que é compreendido como aquilo que compreende o conjunto das formações discursivas e se inscreve no nível da constituição do discurso, na medida em que trabalha com a relevância do sujeito sobre o que já foi dito. E assim conclui-se que, apesar de que as duas primeiras fases da AD já conceberem o sujeito como inconsciente, é neste último momento da teoria em que se faz mais explícita a noção do sujeito em análise do discurso. Agora, na sessão 5, o nosso colega Sebastião Júnior irá tratar do campo discursível e memória discursiva.
O campo discursivo. Cada campo discursivo determina seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais Bakhtin designou de gêneros de discurso. Tais enunciados são as unidades reais da comunicação da língua. São dialógicos, isso porque o sujeito, quando forma seu respectivo texto, leva sempre em conta o discurso de outro, o que significa que seu discurso é atravessado por outros discursos. O campo discursivo é um local onde as relações de hegemonia se manifestam, onde os mitos podem criar forma e as representações são construídas. E nele podemos observar um discurso com a inserção de vários campos. Ou seja, podemos ver o campo educacional, racista e de classes sociais em apenas um discurso. Isso podemos observar na frase "As universidades ficam mais negras", quando as universidades é o campo educacional, negras é o campo racista, e a frase como um todo vai ser de classes sociais. Por quê? Porque quando sabemos que as universidades ficam mais negras, sabemos que existem cotas, e essas cotas é popularmente dada às pessoas de classe mais baixas, ou seja, à classe pobre. E a memória discursiva, Peixe afirma que a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os implícitos, quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos transversos e etc., de que sua leitura necessita, a condição de legível em relação ao próprio legível, isso em 1995, na página 52. Portanto, a memória discursiva tem como objetivo fazer uma análise temporal de algo que já foi dito e está sendo falado no exato momento. Um exemplo de memória discursiva é percebido na fala de Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente, quando diz: "Minha vontade é encher tua boca de porrada", para um jornalista no dia 23 de agosto de 2020. Mas não foi Jair Bolsonaro que usou esse discurso pela primeira vez. No período da ditadura militar de 1964, um general militar usou esta mesma fala, e foi primeiro. E também em relação a um jornalista, tentando acabar com a sua liberdade de expressão e parar a imprensa. Então, podemos observar neste ponto qual é o objetivo da memória discursiva, que é analisar os termos ou discursos já ditos. Agora, na sexta sessão, Antônio Júnior falará sobre a análise do corpus.
Dando seguimento, a análise do corpus em análise do discurso se define através de um posicionamento teórico ligado a um objeto de análise chamado de problemática, isto é, um conjunto coerente de proposições hipotéticas que no interior de um campo de estudo determina ao mesmo tempo um objeto, um ponto de vista de análise e um questionamento por oposição a outros questionamentos possíveis. E referindo-se à problemática, um tema que traz bastante discussão e posicionamentos adversos é a legalização do aborto no Brasil. Essa temática sempre envolve pontos de vista diferentes, principalmente em termos religiosos. Um argumento muito comum de quem é contra o aborto é a ideia de que o feto é um ser humano, é uma pessoa. E justificando-se sua posição contrária, baseado no direito à vida. Ou seja, se todos têm direito à vida, o feto, consequentemente, por ser uma pessoa, também tem esse direito. Visto que a mulher que se submete ao aborto está violando o direito de viver desse feto. Mas ocorrem exceções nesses posicionamentos, quando a gravidez, por acaso, é consequência de um estupro. E vale ressaltar também as ideias favoráveis à legalização do aborto, onde o movimento feminista está sempre buscando ampliar o diálogo sobre esse tema e na busca incansável de defender o direito da mulher. O movimento feminista, desde a década de 1970, lutam com intensidade para a reforma do Código Penal, porque na legislação brasileira o aborto é considerado crime. E para as mulheres feministas, o direito ao aborto, a escolha de ter filho ou não, é um requisito básico e indispensável de justiça social e para a estabilização democrática. E levando-se em conta o que foi mencionado, é notório observarmos que sempre haverá em qualquer tipo de problemática divergência de pensamentos e cabe a cada um ser tolerante quando necessário, pois dificilmente somos capazes de mudar a mentalidade do outro, do próximo, visto que sempre ocorrerá constantemente oposições de ideia. Agora, o nosso colega Sebastião Júnior fará as considerações finais juntamente com as referências.
Portanto, podemos concluir que a AD foi um estudo de relevância para o campo linguístico, com o objetivo de analisar o discurso, contribuindo para a formação discursiva e ideológica, onde a formação discursiva é um conjunto de enunciados ou textos marcados por algumas características comuns, como linguísticas, temáticas de posição ideológica, onde determina o que pode e deve ser dito pelo falante, a partir do lugar da posição social, histórica e ideológica que ele ocupa. E já a formação ideológica é um conjunto de atitudes e representações ou imagens que os falantes têm sobre si mesmos e sobre o interlocutor e o assunto em pauta, referente à sua posição social. Temos como exemplos a formação ideológica capitalista, neoliberal e socialista, entre outras, que se relacionam ao dialogismo e polifonia. Pois o dialogismo é o que Mikhail Bakhtin define como o processo de interação entre textos, tanto na escrita como na leitura. E o texto não é visto isoladamente, mas sim correlacionado com outros discursos similares ou próximos, ligados à polifonia, que é a presença de outros textos dentro de um texto, causada pela inserção do autor num contexto que já inclui previamente textos anteriores que lhe inspiram ou influenciam. Já o sujeito da análise do discurso consiste em fazer com que o indivíduo não tenha consciência, mas tenha a impressão de que é o senhor de sua vontade, para que seja levado a ocupar seu lugar em um grupo ou classe de uma determinada formação social. E esta formação social liga-se ao campo e memória discursiva, pois o campo discursivo é o lugar de onde o indivíduo fala, podendo ser de classes sociais, de lugares ou campos educacionais, racistas, políticos, entre outros diversos. E a memória discursiva é algo já dito, que está com relevância no momento, ou seja, a atualidade nos anos anteriores. E já a análise do corpus é uma área da linguística que se ocupa da coleta de um conjunto de dados coletados criteriosamente para serem objeto de pesquisa linguística e deve ser construído de dados autênticos, legíveis por computadores e representativos de uma língua ou variedade da língua da qual se deseja estudar. Portanto, o presente momento da pesquisa revela-se de incessante busca para compreender o que é a análise do discurso, como se deu esta nova área do conhecimento, quem foram seus precursores e os tópicos ou sessões que ela estuda. Em uma primeira leitura, desenvolvemos inquietações e reflexões, principalmente sobre o pensamento dos autores. É um movimento de conquista histórica, onde podemos refletir sobre ela e interpretar seus ensinamentos. Acredita-se que há muito o que se aprender com a AD. Há muito que se extrair dessa área de estudo da linguística. Contudo, pensar sobre a mesma ainda reside em muitos contextos, sendo tudo muito complexo. E considerando todos esses autores, que começamos a pisar bem devagarzinho sobre esse tema e escutamos com muito cuidado o que os autores tendem a nos dizer. E para finalizar, deixamos aqui algumas sugestões de leituras. O primeiro é que serviu como base para a nossa pesquisa, que é Introdução à Análise do Discurso, de Helena Hatsu e Nagamine Brandão. E o segundo é Análise Automática do Discurso, de Michel Pecher. Desde já, muito obrigado pela atenção e esperamos que tenham gostado e compreendido o nosso podcast de análise do discurso, orientado pelo professor Samuel Campos. Usamos como referências os livros Introdução à Análise do Discurso, de Helena Brandão, Análise Automática do Discurso, por Michel Pecher, A Arqueologia do Saber, por Michel Foucault, Semântica e Discurso, por Michel Pecher. Também usamos os artigos Sujeito e Subjetividade na Análise de Discurso Pechetiana, por Kátia Rosiane Cortez Santos, o artigo de Aborto, uma problemática de saúde pública no Brasil, no 5º Seminário Internacional de Direitos Humanos e Democracia, por Patrícia de Abreu Guerreiro, e algumas considerações acerca da legalização de aborto no Brasil, por Sabrina Dayana Cunico. Também usamos algumas videoaulas do canal Colunas Tortas, por Vinícius Siqueiras, sobre formação discursiva, dialogismo e Bakhtin e memória discursiva. Portanto, agradecemos pela atenção e esperamos que tenham compreendido e gostado do nosso podcast sobre análise do discurso.